Esse é o Voo Bipolar, seu podcast semanal para todos interessados em bipolaridade e como conquistar o seu equilíbrio emocional. Apresentado por mim, Dr. Renato Silva, seja muito bem-vindo e vamos a mais um episódio. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ter o prazer de falar com o psicólogo Jean Leonard, que é um excelente profissional, sabe tudo de prática baseada em evidências e hoje vai conversar com a gente sobre ciência e saúde mental, sobre qual nível de evidência que a gente tem nas psicoterapias de maneira geral e tudo sobre prática baseada em evidências. Para você que não sabe exatamente o que é isso, hoje você vai saber, vai descobrir isso. É um prazer imenso fazer essa live com o Jean Leonard.
Olá, boa noite, Jean.
Boa noite, tudo bem?
Tudo excelente. Prazer imenso te receber aqui, a gente fazer essa live junto, né, Jean? Tava conversando pro pessoal aqui, mas se apresenta pro pessoal.
Renato, obrigado pelo convite, pela oportunidade de bater esse papo com você. Eu acompanho o seu trabalho já faz tempo, já te vi em podcasts, já acompanho. Então, muito legal poder bater esse papo com você. Meu nome é Jean Leonardi, eu sou psicólogo. Eu me graduei em psicologia na PUC de São Paulo em 2009. Fiz especialização em terapia comportamental, mestrado em psicologia experimental e doutorado em psicologia clínica na USP. O tema do meu doutorado foi sobre prática baseada em evidências em psicologia clínica, que foi algo que eu tinha descoberto há pouco tempo e que revolucionou o meu trabalho. Então, desde 2012, 13, que eu venho disseminando a prática baseada em evidências em psicologia no Brasil, como terapeuta, dando curso, seja os meus cursos, seja em cursos em que eu vou como convidado. Então, a prática baseada em evidências é o grande fio condutor do meu trabalho. E isso é super importante, né? Porque a psicologia é uma área cheia de pseudociências e cheia de coisas não baseadas em evidências, né? Então, resumidamente, é isso.
Eu acho que a gente pode começar, inclusive, por isso, né, Jean? Porque às vezes as pessoas ouvem falar em PBE, ou prática baseada em evidência e tal, mas não tem muita ideia o que, que é isso, né? Então, o que, que seria isso, prática baseada em evidência, assim? O que, que isso significa?
Perfeito.
É algo que as pessoas ouvem muito por aí.
Perfeito. Basicamente, a prática baseada em evidências é um modelo de atuação clínica que a gente encontra em toda a área da saúde. Então, você encontra na medicina, na psicologia, na fisioterapia, na terapia ocupacional, na odontologia e assim por diante. E é basicamente um paradigma de tomada de decisão clínica, né? Então, é saber o que fazer, como fazer, quando fazer, que se preocupa bastante com a fundamentação empírica do trabalho desse profissional. Então, se constatou que muito do que se fazia em medicina não era necessariamente aquilo que era o melhor para o paciente. Se constatou que muito do que se fazia em psicologia não era necessariamente aquilo que era o melhor para o paciente. Então, quando um paciente diz algo como eu não aguento mais a minha vida, eu quero me matar. Bom, será que existem formas melhores de conduzir este problema que minimiza o risco dessa pessoa tirar a própria vida? Existem formas mais cientificamente embasadas de fazer essa pessoa encontrar sentido na sua vida, percebe? Então, a prática baseada em evidências, ela vem com essa preocupação, só que as evidências, elas são uma parte da história, porque essas evidências que são identificadas em pesquisas clínicas, elas precisam acontecer no cenário do paciente que está sentado na minha frente, que não é um paciente da pesquisa, é um paciente único que está aqui comigo, que tem os seus objetivos, os seus valores, as suas crenças, as suas preferências, que tem um certo estado clínico, e isso é atravessado naturalmente pela minha perícia clínica, né? Então, eu sei executar aquele tratamento. Eu faço uma brincadeira, Renato, que para o psiquiatra que trabalha com essencialmente com a prescrição de fármacos, né, eu brinco que a vida deles é um pouco mais fácil que a do psicólogo. Porque quem executa a intervenção é a indústria farmacêutica, né? Então, você tem lá uma indústria que com altíssimos padrões de qualidade produzindo a medicação. Então, a intervenção não é necessariamente o psiquiatra que executa, né? No caso da psicologia, a gente precisa executar. Então, a melhor intervenção, o melhor manejo para esse problema é X. Putz, não necessariamente eu tenho as habilidades clínicas para fazer esse manejo. Não necessariamente eu sei implementar isso. Né? Então, sei lá, hoje, com a formação metodologia que eu tenho, eu consigo identificar qual o melhor tratamento de fisioterapia para dor lombar crônica. Isso não quer dizer que eu vou saber executar, né? Eu não tenho o know-how, eu não sei o como fazer. Então, dito tudo isso, em resumo, o que é a prática baseada em evidências? É uma forma de prestação de serviços na saúde. Aqui a gente está falando de saúde mental, que integra três coisas. A melhor evidência científica disponível, com a perícia clínica do profissional, e isso com base nas particularidades daquele paciente.
Até porque a gente tem um grande problema, né? Que talvez na área psi, de maneira geral, né? Estou falando tanto psiquiatra quanto psicólogos, né? Isso se complica mais, né? O problema de você poder fazer uma intervenção, seja qual for, e isso dá certo, e a intervenção foi horrível, totalmente errado, não foi a melhor intervenção, e o contrário acontecer, você faz a intervenção correta, mais desejável, e o resultado é desastroso, e você não tem uma relação direta entre as duas coisas. Aí que a prática baseada em evidência fica mais importante. Por quê? Porque você quer dar para o seu paciente aquilo com maior chance possível de dar certo. Não quer dizer que vai dar certo 100% das vezes, né? Se fosse dar certo 100% das vezes, nossa vida era super fácil, a gente só prescrevia aquilo, só fazia aquela intervenção. Mas esse que é o problema, é o descasamento numa área que envolve subjetividades, etc., é o descasamento entre a intervenção que você está fazendo e o resultado na ponta final. Isso complica ainda mais. Algumas áreas, isso é menos problemático, como, por exemplo, um cirurgião oncológico, que ele vai lá e retira o tumor. É mais simples eu ver a minha intervenção e o resultado que aquilo vai ter do que na área psíquica, né? Falando sobre isso, né, principalmente sobre psicoterapia ou intervenções em saúde mental, uma dúvida comum: por que alguém precisaria ou deveria fazer psicoterapia? O que vai diferenciar a psicoterapia da conversa com meu amigo, que é mais barata, né? Bem mais barato, como a gente ouve o pessoal falar por aí. Ah, mas conversar com psicólogo ou ir fazer psicoterapia, eu converso com meu amigo. Por que que isso é totalmente diferente? O que que destaca assim, a psicoterapia? Por que as pessoas deveriam fazer?
Ótimo, ótimo. Olha, esse apontamento eu acho super importante, Renato, e eu quero fazer uma provocação aqui, que fazer uma terapia ruim e conversar com um amigo, talvez seja melhor conversar com um amigo, né?
Porque é verdade.
Tanto os pacientes, mas meus colegas psicólogos, existe uma coisa curiosa que é assim, quando você prescreve como médico um antidepressivo, um ansiolítico, um antipsicótico, seja o que for, geralmente se tem aquela preocupação, né? Mas doutor, quais são os efeitos colaterais? Existe essa preocupação. As pessoas quase que não se preocupam com isso quando a gente está falando de terapia.
É verdade.
Como se terapia não pudesse fazer mal. Como se terapia não tivesse efeitos colaterais. Sim. Como se terapia fosse sempre bom. Né? Então, primeiro que eu faço essa brincadeira barra provocação de que, bom, tem que tomar um pouco de cuidado com, será que é melhor eu não conversar mesmo com meu amigo do que fazer uma psicoterapia sem pé nem cabeça, mal fundamentada, sem evidências, com um profissional mal preparado, etc. Certo? Acho que essa é a primeira coisa. Agora, quando a gente fala de uma boa psicoterapia, qual que é a grande diferença da gente conversar com um amigo? A primeira delas é que, bom, se esse profissional da psicologia oferece uma psicoterapia que é baseada em evidências, a gente já sabe que é um modelo que foi testado para o tipo do problema que aquele paciente tem e se espera uma taxa de sucesso de X%. Então, bom, a literatura indica que pacientes mais ou menos como você, com um problema semelhante ao seu, 80% melhora 70% da queixa. Bom, e aí? O que você quer fazer? Né? Essa é a nossa estimativa. Você pode estar no grupo que se beneficiou muito mais, você pode ser o paciente que não vai ter benefício. Como você bem disse, Renato, às vezes a gente faz tudo certo e o paciente não evolui. Né? Isso vale em outras áreas também. Então, acho que essa é uma primeira coisa. Você tem já um ponto de partida mais confiável. Coisa que uma psicoterapia que ela é baseada em evidências, ela tem algumas características particulares.
Perfeito, e é justamente disso também que a gente tem que falar. Porque se a gente sabe que a prática baseada em evidência é importante, como que um paciente, como que o público de maneira geral, vai distinguir aquela prática que é baseada em evidência daquela que não é, né? Para a gente ter mais chance de sucesso.
O paciente, às vezes, ele infelizmente acredita que o profissional é sempre baseado em evidências, né? Então, sei lá, se eu tô com dor de dente, vou no dentista, eu pressuponho que ele vai fazer o que é de melhor, que vai usar o produto certo, que ele vai usar o equipamento certo, que ele vai usar a massinha do melhor produto, uma massinha que quando encosta aqui na minha gengiva não me dá câncer, coisas assim, né? Só que às vezes a gente, como paciente, tem essa crença e nem sempre esse profissional ele tá oferecendo isso, né? Às vezes ele tem certas preferências, certos vieses, certos conflitos de interesses, ele acredita em um tratamento que, né, sabe lá por que ele acredita, assim por diante. Então, geralmente, um terapeuta baseado em evidências, ele vai ter objetivos bem claros com o paciente. Então, não é aquela terapia que a gente fala o que quiser, faz um resumo da semana, fala aí o que tá passando na sua cabeça, não, né? Então, objetivos claros, específicos, mensuráveis, alcançáveis, que sejam relevantes para a vida dessa pessoa. Muitas vezes, esses objetivos, eles precisam ser conectados com valores. Nem sempre os valores o paciente tem clareza, e aí precisa fazer um trabalho em cima de valores. Então, o que que essa pessoa quer enquanto filho, quer ser pai, não quer ser pai, tem espiritualidade ou não, hobby, lazer, carreira, desenvolvimento pessoal, etc, né? Então, objetivos conectados com os seus valores, autocuidado. Esses objetivos, uma vez estabelecidos em terapia, eles começam a ser acompanhados semanalmente. Então, existem várias ferramentas, algumas padronizadas, algumas individualizadas, para a gente acompanhar o progresso do paciente. Sabe? Então, mais ou menos, sei lá, vou inventar aqui um exemplo médico, nem sei se é real, tá? Só para a título de ilustração, assim. Sei lá, vamos imaginar que eu tenho um paciente que tá com um descontrole muito grande na tireoide, né? E o médico prescreveu lá um hormônio, mas ele tem que acompanhar ali uma vez por semana, o paciente tem que fazer exame de sangue para ver como é que estão esses indicadores do hormônio da tireoide. Então, né, ele tá acompanhando ali com um indicador. Isso dá para fazer com coisas subjetivas. Dá para eu acompanhar se esse paciente tá triste, se esse paciente pensa em morrer, se esse paciente tá fazendo autolesão, se esse paciente tá com uma rotina de sono adequada, se esse paciente está se alimentando, se ele está fazendo exercício físico, como que estão os índices dele de perfeccionismo, de regulação emocional, de impulsividade, de comportamento alimentar. Eu posso acompanhar isso semana a semana. E aqui eu estou falando só de objetivos, valores e mensuração. Eu ainda nem estou tratando. O tratamento vai ser o quê? Vai ser o uso de técnicas bem estabelecidas na literatura para cada um desses problemas, né? Então, bom, eu tenho dificuldade de organização. O que a literatura diz sobre o que ajuda pessoas com dificuldades de organização, né? Ah, eu tenho aqui um paciente que ele está tão deprimido que ele não consegue sair da cama. O que a literatura já testou com pesquisas clínicas, o que as revisões já mostraram de boa qualidade, que funciona ou aumenta a probabilidade de esse paciente sair da cama e se engajar em uma atividade, né? Quando o paciente está num episódio de mania, o que a literatura já mostrou que ajuda esse paciente a talvez ter menos prejuízos, fazer coisas que ele vai se arrepender depois, né? Para qualquer tema que a gente olhar, a gente pode buscar as evidências. Nem tudo foi pesquisado, nem tudo tem evidências, mas você partir dessas coisas é muito melhor do que você tentar sair tateando com base na tua intuição, com base na tua experiência, algo assim, sabe?
E esse conceito, né, Jean, que você está falando, um é mensurar, né, que seria de alguma maneira, medir o progresso ou o não progresso que um paciente está fazendo. Na área da psicologia, por exemplo, ou transtorno de humor, que eu falo muito, a pessoa está deprimida e tal, algumas pessoas podem ter ficado em dúvida sobre como que o psicólogo vai realizar esse aparente milagre de medir a evolução ou não do paciente, né? Mas, na verdade, a gente tem formas bem estabelecidas e simples de fazer isso. O que pode causar estranheza para algumas pessoas, talvez, tenham feito terapia em abordagens que não medem, não mensuram, de alguma maneira, a evolução do paciente, né? Então, eu acho que seria importante a gente esclarecer como que o psicólogo faz isso, como que ele está medindo ou não o progresso, né, do seu paciente.
Tá bom. Eu vou começar dando um exemplo de fora da psicologia para ficar didático, e aí eu volto, tá? Por que que eu vou dar um exemplo de fora? Porque existe uma crença, inclusive em colegas da psicologia, mas muitos leigos, de que o que é subjetivo não é passível de ser medido, não é passível de mensuração. E isso é uma ilusão. E se isso fosse verdade, a gente teria que jogar fora metade da medicina. Então, pensa num paciente que vai no ortopedista. E o ortopedista pergunta para esse paciente: como que tá a sua dor? Numa escala de 0 a 10. É subjetivo, né? Dor. Tipo, não existe um equipamento que o ortopedista pegue e observe a dor, como você consegue observar o índice de colesterol num exame de sangue. Ou como um raio-x mostra lá que a minha coluna entortou, sei lá. Então, é um evento subjetivo. Pensa num otorrino. O paciente se queixa de zumbido no ouvido. É subjetivo, só o paciente ouve o zumbido no ouvido. Ele se queixa de tontura, só ele, né? Hoje tô com Covid, né? Não tô sentindo gosto de nada. É subjetivo, eu não consigo te provar que eu não tô sentindo gosto de nada, né? É um relato que eu faço. Na psicologia, a mesma coisa. Então, eu posso relatar tristeza, eu posso relatar perfeccionismo, eu posso relatar depressão. Agora, quão confiável é, né? Porque depressão não é simples como 0 a 10. É, regulação emocional, impulsividade, satisfação corporal, não é simples como 0 a 10. Existe uma área da psicologia que chama psicometria. É uma das áreas mais antigas, assim. Ela começou lá em meados da Primeira Guerra Mundial, tá? Assim, de maneira mais sistemática. Que, basicamente, é uma área da psicologia que se dedica a... Ó, o Jean quer medir depressão. E ele criou aqui uma maneira de medir depressão. Então, ele pergunta para o paciente sobre insônia, sobre desejo de morrer, sobre esperança no futuro, sobre apetite sexual, sobre apetite de fome, etc, etc, etc. E existem maneiras de você testar se essa ferramenta, esse conjunto de perguntas, essa escala, digamos assim, ela representa aquele fenômeno ou não. Então, isso deu origem à criação de vários instrumentos, alguns que foram sendo testados e a gente viu que não mede muito bem, ou mede bem, mas o paciente leva 40 minutos para responder, ninguém tem saco de ficar respondendo negócio de 40 minutos cada, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, que seja. Então foi se refinando esses instrumentos, essas escalas, essas ferramentas, de modo que hoje você tem literalmente centenas delas. Até um problema, tem até instrumento demais, enfim. Então eu tenho ferramenta para... Eu não, né? A literatura científica tem ferramenta para mensurar depressão, mensurar ansiedade social, mensurar transtorno obsessivo compulsivo, né, mensurar transtorno do estresse pós-traumático, dependência química, anorexia nervosa. E não só diagnósticos listados no DSM. A gente pode mensurar, vou chamar aqui de mecanismos, de processos psicológicos. Eu posso mensurar impulsividade. Eu posso mensurar... sei lá, perfeccionismo, como eu disse. Eu posso mensurar regulação emocional, eu posso mensurar muitos construtos diferentes. Então, há inclusive uma habilidade importante na prática baseada em evidências, é que o profissional seja capaz de escolher o que ele vai mensurar. Ele vai mensurar tudo, né? Então, eu posso querer mensurar a qualidade de vida. Porque o paciente que não tem um diagnóstico, ele não tem uma coisa assim... né, psiquiátrica, ele tem que melhorar um pouco a qualidade de vida dele. Ou não, ele tem meia dúzia de diagnóstico psiquiátrico, um monte de comorbidade, então eu vou precisar avaliar várias coisas diferentes. Então, como é que você trabalha com um paciente que tem ideação suicida se você não está monitorando ali dia a dia inclinação que ele tem para tirar a própria vida, né? E a mensuração é um negócio muito interessante, por quê? Porque ela não é só uma mensuração de resultado, ela também é um feedback para mim como terapeuta. Então, se o meu paciente relata que ele melhorou, eu tenho um indicador de que eu estou fazendo a melhor coisa para ele e de que eu devo continuar nesse caminho. O meu paciente está estagnado, nem melhor nem pior, talvez eu tenha que adaptar, repensar algumas coisas. Se o meu paciente está piorando, talvez eu tenha que rever completamente o que eu estou fazendo. Ou eu tenho outros fatores contextuais que explicam de maneira bem precisa porque ele está piorando, e aí dá para eu insistir mais um pouco nesse caminho, percebe? Vai lá e mensura com esse feedback.
Mas esse é um ponto importante, né, Jean? Que a questão de eu usar instrumentos ou meios de alguma maneira para mensurar o progresso do paciente é importante para o próprio paciente, é óbvio, porque dessa maneira a gente está constantemente, eu não sou psicoterapeuta, mas os psicoterapeutas estão constantemente fazendo pequenos ajustes. A gente sabe que a realidade do mundo é essa, né? Você não coloca numa direção e vai cegamente numa direção. Você vai em uma direção e você vai ajustando um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. A realidade do mundo é assim, né? Até para caminhar a gente faz isso. Opa, tem uma pedra aqui, vamos sair um pouquinho, vamos voltar para o caminho. Desviei. Porque pequenos desvios podem causar grandes desvios lá na frente, né? Imagina você, o seu paciente veio com um objetivo em mente para aquela terapia, você acha que o objetivo é outro, de repente, 2 anos depois, você atinge o objetivo que você achava que ele queria, mas ele quer algo totalmente diferente. Pronto, você já saiu totalmente dali. Isso é importante também para o próprio profissional, para saber e corrigir essa rota junto com o paciente, né? Porque senão a coisa fica muito solta, né, gente? Eu acho que esse é o grande problema. Você tem pessoas que vão argumentar que toda terapia é muito subjetiva, que isso não tem como medir ou mensurar a profundidade da alma humana e das emoções transcendentes que alguém faz, etc. Né? Quando, na verdade, tá bom, toda essa subjetividade tem seu lugar na arte ou em outros lugares aí, que literatura, etc. Né? Mas quando a gente está falando de uma intervenção com possíveis efeitos colaterais como a psicoterapia, tem muitas dúvidas se toda essa subjetividade transcendente que alguns terapeutas defendem tem seu lugar, né, numa intervenção em saúde mental. A gente precisa do mínimo de objetividade onde que a gente pode pisar e avaliar, olha, isso aqui é algo que a gente pode empregar, esse material que a gente pode entregar para o maior número de pessoas ou não. Né? Senão a coisa fica muito solta, né?
Para mim, o buraco é ainda mais embaixo, Renato, porque assim, se essa subjetividade altamente complexa, a ponto de você, enquanto área, não ser capaz de nomear, de escrever, de quantificar, será que você realmente sabe do que você está falando? Assim, será que, como é que eu posso confiar de que você está agindo nesse lugar? Como é que eu posso saber que agir nesse lugar tem algum efeito? Então, se é algo tão subjetivo assim, então, bom, qual é o fenômeno? Sabe? Então, você sabe que recentemente eu escuto esse tipo de ataque todo dia, né? Ah, vocês da prática baseada em evidências ignoram a subjetividade, né? Aí eu comecei a falar de tristeza, de medo, de fantasias, de vontades, de sonhos e tal. E a pessoa disse pra mim, você acha que tristeza, fantasias, sonhos, desejos é subjetividade? Eu pensei, mas então o que sobrou, assim, né? Então talvez sobrou algo que foi inventado, talvez sobrou algo que você quer acreditar que exista, né? Mas que não tá lá, assim. Então, e se tá lá, ainda não se mostrou a relevância disso pra saúde mental, não se mostrou a relevância de se intervir nessa direção, né? Então, comprove com dados de que isso faz sentido, de que isso é plausível, de que isso tem evidências, né?
É, até porque a gente tem uma grande luta ainda sendo travada, por assim dizer, que é provar o tratamento em saúde mental como um tratamento válido, que as pessoas podem crer, podem buscar e podem confiantemente serem tratadas por isso, né? A gente tem, por exemplo, preconceito contra a oncologia, né? Ou a nossa cultura não fala assim, ah, não vá no oncologista, que ir no oncologista é coisa de doido. Ninguém fala isso. É. Ninguém fala, ah, não vai no cardiologista, porque ir no cardiologista é coisa de gente doida. Ninguém fala isso. Mas toda a área em si ainda sofre com estigma e com barreiras para a população. E no psiquiatra e no psicólogo é diferente de ir no cardiologista e no endócrino e na oncologista. Totalmente diferente. Parte dessa diferença está ainda que a gente precisa provar, e eu falo provar não só demonstrar para as pessoas, verdadeiramente provar cientificamente que é uma área válida de saúde, que as nossas intervenções têm resultado positivo na vida das pessoas. Isso está, claro que a gente está com um corpo de evidência e estudo cada vez maior, mas isso não é dado como ortopedista. Por quê? Porque o ortopedista, seu braço está quebrado, ele faz a intervenção e você vê, nossa, meu braço consertou. Está ótimo, né? Eu estou vendo que a coisa está funcionando. Eu estou vendo que a coisa está funcionando. Na psicologia e na psiquiatria não é assim. Se a gente for nesse caminho total subjetividade, ah, não tem como medir nada, ah, se melhorou, não melhorou, a única pessoa que vai decidir é não sei o que lá, é na relação. A gente vai cada vez mais para esse limbo não válido e com razão. Porque a gente está escolhendo ir para isso, né? A gente está agindo de uma maneira não dentro da prática baseada em evidência ou científica.
É isso aí.
Fica complicado. E quais são as abordagens ou aquilo que é uma prática baseada em evidência, nem psicologia?
Então, a psicologia, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Dá para eu dar uma resposta breve, dá para dar uma resposta bem alongada.
Alongada, porque essa é a pergunta mais importante, né?
Tá bom.
Já que PBE é importante, já que psicoterapia não é qualquer psicoterapia, qual que eu vou buscar então? Qual que eu devo preferir?
Tá bom, então deixa eu dar a resposta alongada aqui. Então, o que que acontece? Ó, vamos pensar no seguinte, toda vez que eu falo de uma intervenção baseada em evidências, eu preciso, de alguma maneira, ter bem delimitado qual é a intervenção, certo? Então, por exemplo, para eu dizer que a vacina X tem uma eficácia Y para a COVID, eu preciso que aquela vacina ela seja padronizada. Eu preciso que tenha X mL de, sei lá, que componentes químicos. Né? Então, não dá para eu ter cada vacina de um jeito. Uma tem 10 miligramas, uma tem 50 miligramas. Isso precisa estar muito bem definido. Né? E o que que acontece aqui? Eu consigo, os padrões de qualidade da indústria farmacêutica, ter essa padronização. Isso vale, por exemplo, para qualquer psicotrópico. Então, quando um paciente compra duloxetina na farmácia, muito provavelmente aquilo está muito bem padronizado. Né? Então está ali, aquela 30 miligramas, aquela substância está ali garantido. Comprar aqui, comprar no Japão, você tem a padronização da intervenção, certo? Em terapia, a gente começa com um problema que é como que eu padronizo a intervenção? Então, como que eu, quando estou falando em qualquer dessas escolas da psicologia, tipo terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental dialética, terapia de ativação comportamental, psicanálise, psicodrama, etc, etc. Bom, a primeira coisa é que essa padronização ela é bastante difícil, né? Eu mesmo, quando eu atendo 5 pacientes diferentes do mesmo jeito, com a mesma escola, né? O que que eu vou fazer? Eu vou precisar fazer diferente, né? Eu não tô todo dia igual, não tem como eu tratar todos os pacientes iguaizinhos, né? Eu preciso ter uma variação aqui, tá? Beleza. Agora, qual que é a questão? Bom, mas qual é a linha que separa eu estar flexibilizando, adaptando aquele modelo de atendimento, né? Vou chamar aqui, vai, cognitivo-comportamental para aquele paciente, de desviar completamente, tô fazendo algo que descaracteriza. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Sei lá, deixa eu fazer uma analogia meio ruim, mas para tentar ser didático. Imagina que eu tenho ali 50 miligramas de fluoxetina. Talvez se tiver 49 miligramas de fluoxetina, ainda é a mesma coisa. Talvez, ou é muito perto de ser a mesma coisa, sim. Agora, se eu tiver, em vez de 49 miligramas de fluoxetina, eu tiver 2 gramas de AS, eu descaracterizei completamente, né? Tipo, Completamente. Então, o que, que eu preciso fazer para não descaracterizar aquela prática? Então, eu faço este modelo de terapia. Para isso, para tentar garantir alguma uniformidade, entendam que não é uma robotização, não é uma coisa rígida. É para garantir que exista alguma uniformização do que é fazer aquela terapia, se criou protocolos, né, que descrevem do que compõe aquela terapia.
Deixa eu só destacar isso que você está falando, Jean, porque isso é bem importante, né? Porque muita gente confunde isso, acusando algumas abordagens terapêuticas de serem padronizadas, e isso não tem problema, porque ser padronizado é bom, mas na cabeça das pessoas, padronizada significa que o psicólogo vai fazer a mesma coisa sem nenhuma flexibilidade e adaptação para a subjetividade para a vida do paciente, o que é uma compreensão completamente errada. É isso que você está falando, a gente tem que ter um mínimo de padronização e protocolos, mas isso não quer dizer que vai ser a mesma coisa para todo paciente. Existe um espaço de flexibilidade dentro daquela padronização. Ou seja, se você está andando na Anhanguera, você pode andar a 110, a 120, a 100 por hora. O que você não pode fazer é andar a 20 por hora ou 200 por hora. Isso você não pode fazer. Você está desviando completamente da padronização de dirigir naquela estrada, né?
Exato.
E é assim que é uma psicoterapia baseada em evidência. Ela tem um mínimo de padronização, mas essa padronização não nega a subjetividade de cada paciente e o caso de cada paciente. Porque essa é uma confusão que as pessoas fazem com frequência, né, Jean? Ou é um tipo de acusação errônea, eu diria, para esse tipo de abordagem?
Inclusive, foi bom você ter aberto esse parênteses, porque a gente tem já hoje evidências, tem uma pesquisa que foi publicada em 2017, se quiser depois eu passo a referência para você colocar para o pessoal, que entrevistou vários terapeutas que trabalham com um protocolo. Tinha lá um questionário para entender o quanto que você segue o protocolo à risca, o quanto que você deriva, o quanto que você adapta e tal. E ninguém segue ele 100% de ponta a ponta. Existem vários tipos de adaptações. Então, por exemplo, sei lá, imagina que o meu paciente ele chega com uma certa problemática e tem lá a previsto no protocolo eu desenvolver certa habilidade nele. Ele já tem essa habilidade. Talvez eu pule essa parte. Aí ele tem uma outra questão ali, ele tem um certo teste numa competência, num repertório ali, que é muito severa, e que o protocolo previa eu fazer isso por duas sessões. E com esse paciente eu não vou fazer duas sessões, eu vou fazer sete, eu vou fazer 100, eu vou fazer até ele desenvolver aqui, né? Ou ele tem ali uma questão que este protocolo não está previsto, mas que eu posso importar um pedaço do outro protocolo. Então, você vai, obviamente, fazer essa análise contextual. O protocolo é o ponto de partida. É uma certa regras do jogo, onde você pode improvisar, derivar, mas você tem um caminho ali a seguir. Beleza, se criou esses protocolos e esses protocolos começaram a ser testados para diferentes problemas clínicos. Alguns foram criados já diretamente olhando para um determinado problema clínico. Então, um exemplo é a terapia comportamental dialética, que foi criada olhando para o transtorno da personalidade borderline. Você tem a terapia de ativação comportamental, que foi uma maneira de enxugar a terapia cognitivo-comportamental tradicional para pacientes com depressão, depressão só, não bipolar. Aí você vai ter, né, variações de terapia cognitivo-comportamental, terapia de aceitação e compromisso e tal. Só que o que aconteceu? Em coisa de 40 anos, mais ou menos, aí, a gente viu o surgimento de 120 protocolos, 150 protocolos, tá? E o que aconteceu na prática? Ninguém consegue estudar 150 protocolos para atuar na vida real, assim, né? Ou você vira um terapeuta, eu só trabalho com fobia específica de barata, não tenho mais nenhuma queixa, e aí você consegue seguir um protocolinho ali certinho, né? Ou você tá lascado, assim, você não vai, porque eu não sei, vocês estão vendo a gente. Eu não tenho tempo de estudar 100 protocolos e, imagina, dominar 100 protocolos, impossível, né? Só que você começou a perceber, Renato, você começou a perceber o seguinte, os protocolos tinham muitos elementos em comum. Então, todos os protocolos tinham componente de psicoeducação, né? Então, por exemplo, o terapeuta vai lá atender o paciente bipolar, vai explicar para ele o que é o transtorno bipolar, o que está acontecendo com você, o que é esta fase aqui, o que é aquela fase ali, por que você pensa isso, sente aquilo, o que acontece? A mesma coisa, bom, eu tenho que ensinar o paciente que tem pânico, o que está acontecendo quando ele tem uma crise de pânico? Né? Ah, o corpo está disparando ali uns alarmes e o corpo está interpretando assim, etc, etc. Bom, todos os protocolos tinham psicoeducação. Inúmeros protocolos tinham uma técnica que chama reestruturação cognitiva, que é quando o paciente vai aprendendo a reinterpretar alguns eventos que ele tende a distorcer. Então, são estratégias mais de foco no pensamento. Vários desses protocolos tinham técnicas para engajar o paciente em fazer algumas atividades recompensadoras no seu ambiente. Vários desses protocolos tinham componentes de exposição. Então, para fobias, para ansiedade generalizada, para transtorno obsessivo compulsivo, para estresse pós-traumático. Então, o que você começou a sacar? Que faz menos sentido eu dominar 100 protocolos e eu dominar ali 20 e tantas competências clínicas, como aceitação, reestruturação cognitiva, difusão cognitiva, exposição, mensuração de resultados, formulação de caso, relação terapêutica, autogerenciamento, resolução de problemas, etc, etc. Por quê? Porque o paciente que chega, ele vai precisar de algumas dessas coisas. Então, à medida que você conhece o paciente, você vai ver ali quais são as questões comportamentais, quais são as questões cognitivas, quais são as questões emocionais, e você monta uma formulação de caso, você começa a identificar quais técnicas ele precisa. Teve até uma pessoa que perguntou, ela falou assim, mas como é que faz, então, psicoterapia baseada em evidências para o paciente que não tem um transtorno, então é uma patologia, né? Ele não cabe no DSM. Ele não precisa caber no DSM. Né? A queixa do paciente pode ser, sei lá, eu tenho uma vida ótima, tenho um casamento maravilhoso, adoro meu trabalho, estou bem de dinheiro, estou saudável. Sabe qual é o problema? Meu problema é que eu odeio minha sogra me odeia, a gente tem uma relação péssima. Tá. E esse é cavoca, essa é a essência do problema da pessoa ali. Essa é a única fonte de sofrimento que ela tem hoje. Tá? Dando um exemplo aqui, bem exagerado, para ver como não precisamos pensar em patologia. Tá. A hora que você começa a destrinchar essa problemática, o que você começa a ver? Eu tô inventando um caso aqui, tá? Então, poderia ser isso, poderia ser outra coisa. Mas, por exemplo, no exemplo inventado aqui é, essa paciente, ela se sente menos gostada pelo marido porque entende que o marido gosta mais da mãe do que dela. Eu tenho uma crença aqui, talvez eu possa ter intervenções de natureza cognitiva. Essa paciente aqui não entende como alguém adulto pode gostar tanto de passar tanto tempo com a mãe. Talvez eu precise de intervenções aqui de aceitação. Ah, essa paciente aqui, ela não consegue explicar para o marido que ela gostaria de ficar mais tempo só os dois e menos tempo com a família dele. Talvez eu precise ter aqui um treino de assertividade, algum tipo de habilidade social, uma comunicação melhor. Percebe como eu consigo ir na literatura, caçar procedimentos baseados em evidências bem descritos, replicáveis, que é muito importante, para um objetivo dessa paciente que tem zero patologia, não está no DSM, o DSM não tem a síndrome da relação ruim com a sogra.
Pelo contrário, né? Eu acho que o DSM ainda é a resolução menos pior das que a gente tem, né? Igual o capitalismo é o governo menos pior que já existiu, né? Forma de governo menos pior, né? A ideia é que existem coisas de base, características de base que fazem parte de vários e vários transtornos comuns, né? Como, por exemplo, alteração de impulso. Então, eu tenho uma dificuldade de controlar o impulso, né? Que, basicamente, neurologicamente, é o meu córtex pré-frontal não consegue controlar, de alguma maneira, o meu sistema límbico, né? Uma generalização bem grande, né? É mais sutil que isso. Mas isso acontece em TDAH, em transtorno bipolar, determinado tipo de depressão mista e por aí vai. Então, eu trabalhar um controle de impulso é uma característica comum que eu vou poder trabalhar em vários diferentes diagnósticos do DSM, por exemplo. Ou eu fico muito, muito agarrado a pensamento negativo. Então, eu fico ruminando pensamentos negativos, né? Então, eu posso trabalhar essa ruminação de pensamentos negativos. Como que eu desligo isso, essa ruminação? Essa ruminação de pensamentos negativos vai estar presente em depressão, bipolar, transtorno bipolar, esquizofrenia, etc., né? E o psicólogo pode trabalhar nesse eixo, né? Ele tem protocolo específico para trabalhar isso. Como que eu desligo essa maquininha de ruminação negativa, né? Que é essa rede de modo padrão que não desliga de jeito nenhum, né? Como que eu desligo isso? O psicólogo tem protocolos que vão acessar isso. Por isso que não precisa ser um transtorno específico. Tem características identificáveis que são comuns a diferentes transtornos.
É bem importante isso, porque existe uma... A prática baseada em evidências na psicologia, ela muitas vezes sofre uma rejeição por... pessoas que acham que o ser humano não é decapitável pela ciência, ou que existe essa subjetividade cósmica, transcendente e tal. Mas tem algumas pessoas que até gostam da prática baseada em evidências, mas olham para ela e falam assim, ah tá, então quando tem diagnóstico dá para fazer prática baseada em evidências, quando não tem diagnóstico não tem como fazer, então vale tudo, né? E não é verdade. Então, você sempre pode fazer prática baseada em evidências. Você sabe, Renato, que o meu sonho é que a expressão prática baseada em evidências ela se torne redundante. Que Exato. Falar medicina baseada em evidências seja redundante. Que falar que psicologia baseada em evidências seja redundante. Não deveria ter outra opção, né?
Até porque a gente tem espaço. Por exemplo, se você acredita que o ser humano é extremamente complexo, transcendente, eu também acredito, mas tem espaços para isso. A arte é um espaço excepcional para a gente falar sobre isso. Religião é outro espaço excepcional para a gente conversar sobre isso. Filosofia é outro espaço excepcional para a gente falar dessa complexidade transcendente do ser humano. Mas intervenção em saúde é outra história. A gente está falando de um lugar onde que é uma intervenção em saúde mental. Consequentemente, a gente precisa aproximar essa intervenção de algo mensurável, de algum objetivo. Existe lugar para essas questões extremamente subjetivas, vamos chamar de profundas e transcendentais? Existe. Arte, religião, filosofia são áreas excepcionais, com conhecimento super profundo, se você quiser se aprofundar nelas, e que todas valorizam, louvam e eu diria que até expandem essa dimensão do ser humano, né? Mas a gente não faz isso no hospital, por exemplo, né? Um paciente chega lá, ele está doente. Você não espera que o médico chegue e comece a falar de coisas transcendentes para você e coisas místicas. Não é esse lugar. O médico pode até ter a religião dele, mas ele não vai praticar misticismo com você no hospital. Ele vai praticar aquilo que tem a maior probabilidade, segundo o método científico, de melhorar você daquele problema de saúde. E a área psi, ela precisa se aproximar, e eu acho que ela está se aproximando de muito, dessa questão. Olha, isso aqui é saúde, isso aqui a gente está fazendo intervenções em saúde com potenciais efeitos colaterais que eu preciso dar melhor evidência para o meu paciente. É um argumento simples, né? Mas eu acho que como a gente vem de tradições antigas, arraigadas, e que as pessoas têm dificuldade, profissionais têm dificuldade em abrir mão daquilo que investiram tanto.
Você sabe que você é médico e faz as analogias com a medicina. Eu, como psicólogo, geralmente faço as analogias com a medicina para tentar mostrar a seriedade, assim, né? Então, pô, se fosse num médico, você gostaria que ele não usasse o que tem de melhor na ciência para te atender e tal? E aí as pessoas falam assim, ah, mas você quer comparar a psicologia com a medicina? Por que que você está... Porque a medicina é outra coisa. E eu não acho que é outra coisa. Eu acho que a gente está falando de saúde. Eu não acho que dá para a gente relativizar a prática da psicologia como se ela tivesse liberdade para fazer o que ela quer, porque ela lida com a subjetividade. Como você bem disse, existe liberdade na arte, na filosofia, na religião, na linguagem, mas quando a gente está oferecendo para o paciente uma intervenção em saúde, alguém que está sofrendo, que está contando para a gente o que tem de mais íntimo, que está ali buscando ajuda para resolver os seus problemas, não dá para ser com base no que eu acredito, com a visão de mundo que é compatível com a minha, né? Tem que ser aquilo que mostrou que faz melhor para aquela pessoa. Todo dia um psicólogo é chamado para tomar uma decisão, né? Ah, um moleque na escola bateu no outro, chama o psicólogo. Né? O que esse psicólogo tem que fazer? Não é o que está na cabeça dele, não é o que diz uma teoria, não é o que ele acredita, não é o que é compatível com a visão de mundo. O manejo deveria ser baseado naquilo que foi pesquisado. Eu acho de uma arrogância extrema alguém acreditar que vai ter uma ideia melhor de manejo do que 50 anos de pesquisa de centenas de pessoas, né? Então, como é que eu, Jean, na minha prática de consultório, posso ser mais sagaz e inteligente e genial do que o acúmulo de conhecimento de centenas de pesquisadores do mundo inteiro por décadas? É, seria muita arrogância da minha parte. Então, aquela ideia que em ciência você, quando manda bem, é porque você estava sobre ombro de gigantes, né? Você estava ali baseado em um monte de conhecimento acumulado. Isso em saúde tem que ser a regra.
Isso foi algo que, inclusive, na própria psiquiatria, né, com médico psiquiatra, né, e isso também era muito assim, ainda é assim, em muitas regiões, com muitos profissionais. Assim que eu digo é basear sua prática na sua própria individualidade, apenas em experiência própria, apenas em métodos próprios que não estão comprovados cientificamente. Era muito assim algumas décadas atrás e isso foi mudando cada vez mais para uma prática baseada em evidências, o que leva a maioria das pessoas a ter no mínimo práticas semelhantes entre si, o que é esperado, porque você não quer que o médico tire da experiência própria o medicamento para você. Daqui a pouco a gente está dando um remédio de, sei lá, de verme para depressão. Isso não existe, né? Não existe. Tem uma lógica ali baseada na ciência e estudos. Isso mudou bastante na psiquiatria. Tem sido cada vez mais uma prática baseada em evidência para a maioria dos profissionais. E me parece que a psicologia está indo também na mesma direção. São movimentos assim do tempo, né?
Muito obstáculo ela está indo. Se você soubesse a quantidade de ofensas, ataques, hate que eu tomo todo dia por falar disso, assim.
O que não quer dizer, e as pessoas também precisam parar de confundir as coisas, o que não quer dizer que a experiência do profissional não seja importante. É óbvio que um profissional mais experiente ele vai utilizar de maneiras diferentes a técnica e os protocolos. É a mesma coisa de eu estou aprendendo a jogar tênis. A técnica do tênis é só uma. Mas é óbvio que eu sou iniciante, eu sou horrível com aquilo. Enquanto o cara que está 20 anos treinando, ele é muito melhor que eu. E é a mesma raquete, a mesma bola, a mesma rede. Mas ele está manejando aquilo com uma habilidade superior à minha, né? Tudo bem, o mesmo psicólogo usando a mesma abordagem e protocolo vai ter diferença, é óbvio, pela experiência profissional e característica psicológica profissional.
E é por isso que na definição de prática baseada em evidências, fala, né, da melhor evidência, das particularidades do paciente e da perícia clínica. Então, a perícia clínica entra o quê? Experiência também. Da onde que vem, né, se a gente pensar, vamos fazer uma analogia com cirurgia, né? A evidência diz que a técnica cirúrgica tem que ser essa aqui. Mas qual é a diferença do cara que está segurando o bisturi pela primeira vez do cara que já fez 500 cirurgias, né? Faz total diferença. Então, é por isso que a gente não pode descolar as coisas. Por outro lado, existe, eu não sei o quanto que isso existe na psiquiatria, Renato, na psicologia, existe uma crença de muita gente que é, eu não preciso consultar, olhar, me preocupar com evidências, porque à medida que eu for atendendo pacientes e acumular experiência, eu vou saber muito bem o que fazer. E isso é um perigo, porque você pode aprender a fazer errado, né? Imagina que você vai aprender a jogar tênis sem um instrutor. Esse bate na raquete lá de qualquer jeito. E você passou 5 anos batendo na raquete de qualquer jeito. Só que agora, porque você bateu na raquete de qualquer jeito, você tá com tendinite no cotovelo, você tá com dor no ombro, você com 10 minutos de jogo tá exausto, né? Bom, se tivesse aprendido desde o começo a bater na raquete do jeito certo, esses 5 anos de experiência você já tá 20 vezes melhor. Então, por isso a importância da integração entre o que é o melhor a fazer, o que fazer, como fazer, que é a experiência, o que fazer vem da evidência, o como fazer vem do treinamento, da formação, da supervisão, da experiência, e tudo isso para atender as necessidades daquele um paciente que está ali sentado na nossa frente com a esperança de melhorar a qualidade de vida dele.
Essa ideia realmente é perigosíssima, né? A pessoa achar que vai derivar conhecimento o suficiente da própria prática clínica, porque a própria prática clínica ela é enviesada por inúmeras questões, por conta da amostra, né? É só você pensar quantos pacientes que um psicólogo atende no mês. É um número pequenininho. E quando a gente está fazendo estudos e quando são feitos estudos com intervenções baseadas em evidência, por exemplo, você está usando um número gigante de pessoas, intervindo com um número gigantesco de pessoas que você talvez nunca vai atender na sua vida inteira atendendo no consultório. Então, é óbvio que aquele conhecimento que vem do estudo está acima do meu conhecimento pessoal com a amostra pequena, simplesmente por uma questão do tamanho da amostra que da intervenção, tamanho de pessoas que estão aqui para serem testados, né? É uma arrogância sem fim, né? A pessoa achar que vai derivar da própria prática mais do que de estudos, né?
E pressupõe uma capacidade cognitiva de super-herói, né? Então, eu sou capaz, como terapeuta, que só está acumulando experiência, de tabular, né, ter uma espécie de banco de dados na minha cabeça, com os algoritmos do que funciona, quando, como. Isso não existe, né? Tipo, a experiência de ninguém vai ser maior do que o controle que um conjunto de estudos científicos vai dar.
É engraçado, porque isso me lembra Eu gosto de um autor de ficção científica que se chama Isaac Asimov, né? E um dos livros dele tem, na verdade, uma das sequências dos livros dele, ele tem dois planetas. Um planeta que as pessoas vivem muito tempo, mas eles são isolados. Então é um cientista só, por viver muito tempo, que desenvolve a própria teoria. E no planeta Terra, como as pessoas viviam pouco tempo, vários cientistas colaboravam, né? E no final a decisão, ou a impressão que ele tirava é: essas pessoas que colaboram umas com as outras para crescer o conhecimento científico sempre vai vencer. Se você está junto com outras pessoas para construir o conhecimento, por definição, seu conhecimento vai ser muito mais sólido, tem uma chance muito maior de ser verdadeiro no final das contas do que se você está lá isolado no seu planeta, achando que está criando, inventando a roda, por exemplo. É importante isso. Um prazer imenso, né? A gente fazer essa live sobre esse tema tão importante, né? E fica à vontade para dar aí seus recados finais ou algo que a gente deixou de falar e que você considera importante aí para as pessoas.
Então, Renato, em primeiro lugar, quero te agradecer pelo convite de fazer essa live aqui. Eu já te conheço faz algum tempo, já te ouvi em vários podcasts, acompanho você bastante. Então, é um prazer mesmo, grande estar aqui. Bom, eu quero convidar quem estiver me vendo para me seguir no Instagram. Eu posto todo santo dia sobre ciência, metodologia, prática baseada em evidência, saúde mental. Então, vai ser um prazer vocês acompanharem meu trabalho. E eu sou um coordenador do Viver de Psicologia, que é uma plataforma que tem uma formação completa em psicologia clínica com base na prática baseada em evidências, que vai do zero ao avançado. Então, a gente tem aluno de primeiro semestre da psicologia, assim como a gente tem terapeuta com décadas de experiência que quer olhar para o seu trabalho agora sob a ótica da prática baseada em evidências. Então, fica o convite para conhecer lá o Viver de Psicologia também. No mais, Renato, estou à disposição para quando você quiser conversar, bater um papo, trocar figurinha. E, de novo, obrigado pelo convite.
Será um prazer imenso, viu, Jean? Muito obrigado, viu, por essa aula aí sobre psicologia baseada em evidência, né? Que eu acho que é um assunto, assim, importantíssimo, que está crescendo cada vez mais e só vai crescer, porque eu acho que essa é a direção do futuro mesmo. Alguns movimentos, uma frase falava, né? Não fica contra o movimento não, que você é atropelado, né? E eu acho que essa é a direção do tempo, né? O nosso zeitgeist, né? Finalmente, né? Essa é a direção, né? Da ciência agora, da área psi, tanto da psiquiatria como da psicologia. Se você é profissional, não fica contra, porque vai ser atropelado e você está na direção errada, né? Pelo menos na minha opinião, você está indo na direção errada. Vai com a evidência que você vai melhor. Seus pacientes têm uma chance muito melhor de melhorar quando a sua prática é baseada em evidência. E é isso que o seu paciente quer também, né, Jean? Isso é importante. Porque nenhum paciente vai lá achando que... Ele vai lá achando que você está fazendo o melhor baseado em evidência, em ciência que tem disponível no nosso tempo de 2024. Ele não vai lá achando que você vai tirar da sua cabeça e da sua própria experiência simplesmente. Não é que você não possa tirar coisas da sua experiência, é que você não pode apenas fazer isso, né? Perfeito? Pessoal, um forte abraço, muito obrigado, viu, Jean? Uma excelente noite para todos, viu? Um abração.
Esse foi mais um podcast Voo Bipolar. E não se esqueça de assinar e compartilhar esse podcast. Assim você ajuda essa mensagem a ir mais longe e chegar a mais pessoas que precisam dessas informações para conseguir seu equilíbrio emocional. Todo material anexo que seja relevante ao episódio de hoje, assim como nossos contatos em outras plataformas, estão no site linktree.com/drrenatosilva. Até a próxima!
Cosmódromo Estúdio.